Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Quem fala hoje com vocês é a locutora e consultora Larissa Cesário. O episódio de hoje será sobre comprometimento cognitivo, que é uma condição caracterizada por um declínio nas habilidades cognitivas. Declínio este que não está relacionado com o processo de envelhecimento normal. A cognição se refere ao nosso amplo funcionamento intelectual e está associada a tudo o que sabemos, sentimos ou pensamos. O comprometimento na cognição pode estar associado ou não a um comprometimento na funcionalidade da pessoa idosa. Geralmente, quando o comprometimento não interfere significativamente na capacidade funcional, o chamamos de comprometimento cognitivo leve ou transtorno neurocognitivo menor. Já a ocorrência concomitante do prejuízo cognitivo e funcional é associada a síndromes demenciais, como a doença de Alzheimer e a demência vascular. Tanto o comprometimento cognitivo leve quanto a demência possuem desdobramentos negativos para a pessoa idosa e estão, por exemplo, associados à mortalidade. Este impacto ocorre também na família da pessoa com este comprometimento, bem como nos serviços de saúde. No episódio de hoje, contamos com a presença de Elizabeth Ana Bonavigo. Possui graduação em psicologia, habilitação em formação de psicólogo pela Universidade de Passo Fundo e graduação em psicologia licenciatura plena pela mesma instituição. Mestrado em Psicologia e Práticas Socioculturais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem experiência na gestão e na assistência em saúde pública, principalmente na implementação e acompanhamento de serviços de saúde mental. Também tem experiência na área da educação. O nosso segundo convidado é o consultor Lucas Pellegrini, gerontólogo formado pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ciências da Saúde pela mesma instituição e especialista em Neuropsicologia pela Universidade de Araraquara, Uniara. É doutorando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Gerontologia, ABG. Atua principalmente nas áreas de cognição, saúde mental, neurociência e envelhecimento. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. E para iniciarmos, vamos para a primeira pergunta. Qual o impacto do comprometimento cognitivo nos serviços de saúde? Existe algum comprometimento orçamentário causado por condições como comprometimento cognitivo leve e demência na gestão dos serviços de saúde?
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre os desfechos, né, do que a gente chama da avaliação multidimensional de saúde da pessoa idosa, principalmente na atenção primária à saúde, e mais especificamente hoje, né, falando sobre o comprometimento cognitivo. Em relação aos impactos, né, do comprometimento cognitivo e principalmente em relação à questão das demências, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 47 milhões de pessoas idosas vivem com demência no mundo, o que significa cerca de 5% da população idosa do mundo. E esse número deve aumentar para 75 milhões em 2030 e 132 milhões até 2050. Recentes avaliações estimam que globalmente quase 9,9 milhões de pessoas desenvolvem demência a cada ano. Quase 60% das pessoas que vivem, né, com demência em nível mundial estão em países de baixa e média renda. E esse impacto do comprometimento cognitivo, ele não é apenas financeiro, mas ele representa também um substancial custo humano, né, para o país, para a sociedade, para as famílias e cuidadores e para os próprios indivíduos. Por que isso, né? Porque a demência, ela é uma das principais causas de incapacidade e dependência entre os idosos em todo o mundo. Ela representa 11,9% dos anos vividos com incapacidade devido a alguma doença não transmissível. E provavelmente, né, espera-se que esse número aumente nos próximos anos em função do envelhecimento populacional e também consequente aumento, né, das demências. Com o envelhecimento populacional, há uma tendência de aumento, né, também de doenças que são mais relacionadas ao envelhecimento, como é o caso das demências, pois a idade é um dos fatores de risco para a demência. Mas é claro que isso não significa que seja uma consequência inevitável, né, do envelhecimento. No mundo, né, em 2015, os custos da demência estavam estimados em $818 bilhões, equivalente a 1,1% do PIB global. E até 2030, estima-se que o custo de cuidar de pessoas com demência em todo o mundo aumentará para $2 trilhões. É um total que pode sobrecarregar os serviços sociais e de saúde, né, incluindo os sistemas de cuidado de longa duração, né, mais especificamente. As pessoas com demência e suas famílias, elas enfrentam problemas financeiros em função do impacto do custo, né, da saúde e da assistência social e da redução ou perda de rendimentos também com a aposentadoria e, enfim, com a própria doença. Em países de alta renda, os custos relacionados à demência são compartilhados entre o cuidado informal, né, das famílias e a assistência social pública. Cuidado informal, 45%, e o público, 40%. Em contraste, em países de baixa e média renda, como é o nosso caso, o Brasil, os custos públicos, né, ficam em torno de 15%, ou seja, o maior custo acaba ficando mesmo para as famílias. É por isso que é fundamental, né, a prevenção dos fatores de risco para o comprometimento cognitivo, ampliação e qualificação dos serviços, né, públicos para o apoio às famílias, cuidadores, para dar conta, né, dessa crescente demanda.
Excelente, eu gostaria de complementar essa ideia que a Elizabeth traz para a gente. Realmente, né, os números que estão relacionados com esse processo são impressionantes, por isso, né, reforçamos aqui a necessidade de um diagnóstico precoce, e aí a gente coloca novamente a atenção primária, né, no holofote, como a responsável por identificar, por fazer esse rastreio, né, por fazer essa identificação inicial, com o intuito de reduzir, né, o avanço dessa doença, para conseguir controlar o desempenho desse idoso cognitivamente, para evitarmos a demência, evitarmos chegar nesse quadro que vai gastar muito dinheiro. A gente sabe disso, atenção especializada em termos de gestão, ela é mais custosa do que o investimento na atenção primária, né? E nesse sentido, é importante também alertar para os fatos que nós temos, né, os relatórios que são divulgados, sobre a alta taxa do não diagnóstico, de pacientes não diagnosticados. E isso também vai se desdobrar em uma maior demanda aos cofres públicos, uma maior demanda para serviço especializado. Portanto, é importante, sim, fortalecermos a atenção primária nesse sentido para que o diagnóstico precoce ocorra.
Ótimo. E nesse sentido, como a gestão estadual e municipal pode reduzir os custos desse desfecho a médio e longo prazo? O que é importante conhecer? Indicadores, sites de informações e ferramentas de gestão?
Considerando, né, isso que o Lucas comentou em relação à necessidade do diagnóstico precoce, enfim, acho que para começar é fundamental, né, que os gestores estaduais e municipais possam organizar a atenção à saúde da pessoa idosa no sentido de identificar de forma precoce, reconhecer as necessidades de saúde das pessoas idosas do seu território e avaliar a rede de serviços existentes. Para, a partir disso, organizar essa atenção em linha de cuidado, desde a atenção primária à especializada, estabelecendo fluxos mais seguros para o usuário, né, que garantam o acesso das pessoas idosas com qualidade e com resolutividade. Esse fortalecimento e qualificação da rede precisa começar pela atenção primária, como o Lucas bem comentou, por ser a porta de entrada preferencial do sistema e que atua na promoção, na prevenção, na recuperação da saúde. Para isso, é preciso incluir a atenção à saúde das pessoas idosas no mesmo patamar de outras prioridades, tanto no nível da gestão quanto no nível da assistência. Como acontece em relação à saúde da criança, da gestante, do diabético, hipertenso, que são, enfim, áreas, né, que a atenção primária tradicionalmente se dedica, prioriza. É importante incluir também a atenção à saúde das pessoas idosas dentro dessas prioridades. Organizando e qualificando a atenção primária para prevenção dos fatores de risco, para identificação precoce em tempo oportuno, tornando a atenção primária mais resolutiva, né, como consequência disso, as equipes de atenção primária somente encaminhariam para a especializada ou para exames especializados as situações que são realmente necessárias, otimizando, inclusive, os serviços. E isso pode diminuir a procura pela urgência e emergência, diminuir as internações, que muitas vezes são iatrogênicas para as pessoas idosas, e também, consequentemente, né, os custos para o sistema. No caso específico do comprometimento cognitivo, se ele for rastreado em tempo oportuno, é possível retardar o declínio funcional e a incapacidade. Nesse sentido, é importante que os gestores se apropriem também dessa área, conheçam certas especificidades da saúde das pessoas idosas, para que possa organizar essa atenção a esse público junto à rede, às equipes. E para isso são ofertadas ferramentas de gestão, tais como cursos de capacitação, instrumento de rastreio da saúde da pessoa idosa e orientações para organizar esse cuidado, esse público. Em síntese, né, os gestores podem atuar organizando essa atenção à saúde da pessoa idosa na rede de atenção à saúde, estabelecendo uma linha de cuidado, fluxos na rede para garantir um cuidado qualificado, e começando pela atenção primária, estabelecendo um fluxo interno junto às equipes e às unidades para implementar, de fato, a avaliação multidimensional, centrada na pessoa, com definição de planos de cuidados mais resolutivos e acompanhamento longitudinal dos casos avaliados. No caso do comprometimento cognitivo, podem estabelecer um fluxo na rede de atenção à saúde para quando é necessário encaminhar para atenção especializada, seja para auxiliar na avaliação diagnóstica dos casos com suspeita de demência, quanto para orientação e complementação, né, do plano de cuidados.
Excelente. A fala da Elizabeth me deixa pouco comentário, né? Tamanha a profundidade das reflexões que ela traz. E, de fato, né, essa questão da implementação e do uso adequado da avaliação multidimensional, ela vai corroborar, ela vai contribuir para gerar alguns indicadores, né, que vão fomentar ações estratégicas para o planejamento, para colocar em prática, né, para a execução desse fluxo, não só a criação dele, mas para a execução desse fluxo, da articulação dessa rede, para estabelecer essa linha de cuidado, como muito bem disse a Elizabeth. E também, só lembrando, né, que existe a possibilidade de aprofundar em algumas avaliações, caso necessário, e para isso nós temos o Caderno de Atenção Básica número 19, que traz ali vários instrumentos que podem nos fornecer essa instrumentalização, né, necessária para aprofundar em alguma avaliação, caso necessário, tornando assim, né, reiterando essa importância de tornar resolutiva a atenção primária.
Excelente. E falando em atenção primária, então, como que a atenção primária pode atuar na gestão dos casos de comprometimento cognitivo? Políticas de promoção, prevenção e possíveis intervenções. E, além disso, é necessário acionar outras esferas e serviços disponíveis da rede?
Sim, com certeza, Larissa. Atualmente, a distância, né, ela é grande entre a necessidade da prevenção, do tratamento e dos cuidados para pessoas com demência e a atual prestação dos serviços. Como o Lucas comentava, a demência ela é subdiagnosticada. Quando o diagnóstico é feito, muitas vezes, em estágio já tardio, né, da doença. Percursos, né, de cuidado de longa duração, desde o diagnóstico até o fim da vida, enfim, para pessoas com demência, são frequentemente fragmentados, quando não totalmente ausentes. E muitas vezes isso acontece em função, né, também da falta de consciência, ou de compreensão mesmo sobre a demência, resultando em estigmatização e barreiras, né, para o diagnóstico e para o cuidado. Então, considerando esse contexto, além da promoção da saúde, da prevenção dos fatores de risco para o comprometimento cognitivo, né, os fatores de risco mais gerais, como é o caso da inatividade física, obesidade, dietas desequilibradas, o tabagismo, uso de nocivo de álcool, a diabetes, a hipertensão, enfim, e também os riscos mais específicos para a demência, né, como é o caso da depressão, do baixo nível educacional, do isolamento social, da inatividade cognitiva na meia-idade, enfim, considerando todas essas questões. Então, além da prevenção desses fatores de risco, considera-se também que a atenção primária ela pode organizar a atenção à saúde da pessoa idosa seguindo alguns passos, né? E eu considero que o primeiro passo é instituindo um instrumento multidimensional de rastreio da saúde da pessoa idosa na atenção primária, que possa identificar se aquela pessoa idosa está tendo perda da sua capacidade intrínseca e funcional, para então poder aprofundar, um segundo passo, aprofundar essa avaliação conforme o rastreio realizado, né? Nesse rastreio é fundamental que esteja contemplado também o rastreio do comprometimento cognitivo, né? Verificando como está a memória, orientação, atenção, linguagem, enfim. E na medida que for rastreado, né, caso a pessoa idosa apresente algum comprometimento cognitivo, a necessidade, então, no segundo passo, aprofundar a avaliação na própria atenção primária, né, fazer uma avaliação centrada na pessoa idosa. Então, buscar fazer uma anamnese, né, das queixas cognitivas, com o próprio indivíduo, com o familiar, e não apenas uma anamnese convencional, mas buscar compreender a vida do idoso, né, os seus valores, prioridades, as preferências em relação à sua saúde e o manejo, né, da sua saúde, aprofundar fazendo outras perguntas,